Especial Entrevista. Especial Entrevista.
No ar, Jaime Valente.
Olá a todos. Boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma emissão de Especial Entrevista. Hoje com um início um bocadinho diferente. É verdade, estamos ao som da Orquestra de Bandolins de Esmoriz. Até porque vamos falar de mais uma edição do Concordas. Antes disso, porque sei que há sempre alguém que nos sintoniza aí pela primeira vez, dizer-vos que somos a Antena Vareira, emitimos nos 98.7 a frequência modulada para toda a região de Ovar. Estamos disponíveis em direto 24 sobre 24 horas no mundo. Basta apontar para radioavfm.net. Como habitualmente, em Especial Entrevista, também podem apontar para facebook.com/radioavfm. Estamos lá com vídeo em streaming para todo o mundo. Passem por lá, deixem o vosso gosto, o vosso comentário e espreitem que vale a pena, porque vamos mostrar aqui um instrumento no mínimo original. 20 horas, quase 21 minutos, vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados. Eles chegam-nos de Esmoriz, são a Orquestra de Bandolins de Esmoriz, um grupo com cerca de 40 anos de existência, que vai levar então no próximo sábado, dia 9 de novembro, às 21h30, no Centro de Arte de Ovar, a palco mais um Concordas, o Encontro Musical de Cordas de Esmoriz, edição 23. Este ano, com novidades que vamos falar aqui ao longo dos próximos minutos, dar as boas-vindas a António Oliveira, o Presidente da Direção. Olá, António, boa noite.
Olá, boa noite.
Está tudo bem?
Está tudo ótimo.
E está tudo pronto para o concerto?
Sim, ainda falta ultimar pequeninos detalhes, mas está tudo encaminhado para que no dia tudo corra pela melhor forma.
Muito bem. Temos também connosco Eurico Silva. Eurico, boa noite.
Olá, boa noite. Tudo em ordem?
Está tudo bem, está tudo bem.
Está tudo em ordem.
Estás aí bem acompanhado. Isto hoje vai haver aqui nesta emissão uma ligeira diferença entre quem ouve na rádio e quem assiste no streaming, que é quem for ao streaming vê mais, porque já temos aqui o novo instrumento da Orquestra de Bandolins de Esmoriz, que mistura música com uma arte muito particular e muito desenvolvida. Ouvida, muito conhecida, muito enraizada em Esmoriz, que é a tanuaria. Estamos a falar de um instrumento que se chama bando-pipo isto é uma conversa, não vou perguntar diretamente a ninguém, como é que surgiu o bando-pipo?
Ora bem, há muitos, muitos anos atrás, já tocávamos nós na tanuaria de Esmoriz, na Jossa Fer. Tínhamos essa ideia de criar uma ligação entre as raízes da freguesia. E então a Orquestra de Bandolins de Esmoriz fez alguns concertos na tanuaria, o que foi muito interessante porque transformamos um espaço de trabalho num espaço de concerto. Foi uma simbiose muito, muito boa, muitas alegrias e muitas ideias surgiram daquele espaço, ou melhor, daquelas iniciativas. A certa altura surgiu uma ideia de, opa, e se fizéssemos um instrumento que fosse assim uma fusão das duas coisas, um bando ao pipo, e toda a gente se riu. E depois voltei a dizer, e se fizéssemos mesmo assim um bando ao pipo, um pipo ao bando, ou qualquer coisa assim, e toda a gente se riu, até que aos poucos e poucos fomos pensando, não, mas isto é uma boa ideia, porque estamos a juntar no fundo duas identidades muito grandes da terra. A Orquestra de Bandolins de Esmoriz, como o Jaime disse agora há pouco, já com mais de 40 anos, e a tanuaria, que Esmoriz é sebejamente conhecido pela tanuaria. Então, seria possível criar um instrumento que fundisse tudo? Sim. E foi aí que, depois de muitos anos de conversas, o ano passado, lá arranjei forma de criar um pipo especial e arranjei um construtor para começarmos a fazer este processo. Que não é fácil, porque nunca ninguém construiu um bando ao pipo, e eu espero bem que ninguém faça outra vez, porque Sim. É uma tarefa difícil.
Até porque se fizer já vai ser o bando ao pipo 2.
Pois já não será a mesma coisa.
Claro.
E aqui nós temos que perceber, este instrumento pode parecer uma piada, não é? Quando pensamos em um instrumento que é um pipo que é um bandolim com corpo de pipo. Não é isso, na verdade, é uma homenagem à arte da tenoria, e tem sentido na orquestra de bandolins de Mouris. Portanto, daí esta criação. Mas não fica por aqui. Não sei. Okay. Adianto-me já?
Sim.
Pronto, então criamos este instrumento. Depois criamos uma outra coisa muito importante, que é a suíte de banda ao pipo, que okay. é uma suíte que são quatro andamentos que vão, no fundo, com o banda ao pipo como instrumento solista, e esta suíte conta a história do vinho. Então temos um primeiro andamento que é a duela ao pipo,
uhum.
e que simula o ambiente que surge na tanoria, e ouvem-se uns sons próprios da tanoria, aquele ritmo frenesim, da autoria de João Martins, um compositor aqui da nossa terra também.
Sim.
Portanto, uma casta de vinhos, por assim dizer. Depois temos o segundo andamento, que se chama amadurecimento, e este amadurecimento é, no fundo, uma recriação do ambiente da natureza. Percebe-se quem está a ouvir a natureza a florir, o inverno, a geada, estes ambientes. Da autoria de Pedro Martins, também músico connosco e grande compositor.
Sim.
Terceiro andamento, Vidinha da Vindima.
Ok.
Então, neste andamento, recria-se as canções e a animação e o frenesinho que acontece com a vindima e com a pisa da uva. Depois entramos no quarto andamento, já temos o vinho pronto,
uhum.
e o quarto andamento é encorpado com frutos com notas de frutos vermelhos e amizade. Este da autoria do nosso maestro Luís Sá. E no fundo, qual é a ideia deste último andamento? É quase o abrir do pipo.
Sim, e terminar em festa.
E começar uma festa. A verdade é que aquilo parece que são vários amigos que estão ali juntos, uns cantam de uma forma, outros cantam de outra, e a certa altura acabam todos satisfeitos e felizes e acabam por abrir o pipo e desfrutar desse vinho e,
okay.
e conviver. Portanto, com isto que nós quisemos também mostrar foi uma peça original, obviamente, que também só tem sentido para a nossa orquestração com o banda ao pipo e a orquestra, em que uhum. o banda ao pipo aqui é o papel solista e que liga estes processos todos, porque também só haveria frutos vermelhos e amizade se houvesse um pipo onde este vinho estagiou.
Claro, claro, portanto, que sim.
Portanto, este processo todo tem sentido mostrar que desmoriz vem a tanoaria, mas sem a tanoaria não haveria depois também a hipótese de haver os vinhos.
Muito bem. Eu fico quase sem palavras até a olhar para o instrumento, porque de facto, primeiro, ele é bonito, segundo, se eu olhar de um lado ele parece um instrumento de cordas normal, se eu olhar do outro ele parece muito mais um pipo com uma torneira e tudo. Quando passaram com isto da ideia à prática, este foi logo o modelo inicial, ou, digamos, ao longo do processo isto foi sofrendo muitas alterações?
Jaime, eu sou médico, não faço pipos nem instrumentos. Na minha cabeça, inicialmente, ia ser um outro instrumento. E o engraçado disto,
porque era mais pipo do que instrumento.
Na verdade era imaginava de outra forma.
Uhum.
Sabia que havia duas premissas importantes. Uma, que fosse um instrumento que desse som, que tocasse relativamente bem, e a segunda, que pudesse na mesma ter hipótese de ter vinho no interior, que mantivesse a característica de ser um pipo. Pronto, entre todos nós íamos dando ideias, fazendo pequenos esquemas, até que depois lá consegui arranjar um pipo especial. Este é um pipo dividido a meio, e tínhamos já uma pessoa amiga, construtora, que aceitava este género de desafios.
Construtora de instrumentos.
De instrumentos. E músico, porque é preciso ser músico para também ser bom construtor de instrumentos. E então este amigo, o Tico, já de longa data, isto já foi falado antes de Covid,
uhum,
portanto,
uhum.
já há muitos anos que esta ideia anda lá. Pronto, mas foi o ano passado que se disse, vamos fazer isto, já há muito tempo que andamos a pensar. Então, quando cheguei lá com o pipo, ele disse, epá, isto não era nada assim que eu tinha imaginado. E eu disse, olha, é o que temos, agora tens de enrascar e ver como é que has de fazer.
Adaptar.
E o que é verdade é que o Tico, que é engenheiro, além de músico, pensou e deu as voltas e ofereceu-nos esta hipótese que nunca passou pela minha cabeça que saísse assim. E que está extraordinária.
Ok. Em termos, digamos, de inclusão na orquestra, em termos sonoros, digamos assim, é aquilo que esperavam? É possível, por exemplo, fazer um concerto com banda ou pipos?
Não, o que interessa é, neste momento, esta suíte de banda ou pipo e orquestra.
Ok.
Só tem interesse o banda ou pipo neste pequeno contexto.
Porque acrescenta, não é?
Porque acrescenta, não é? No meu dia-a-dia eu prefiro tocar bandolim.
Certo.
E o António preferirá tocar bandola, certamente,
okay.
E o resto.
Okay.
Portanto, não interessa ser um instrumento de destaque. Tem o seu destaque neste contexto da suíte de banda ao pipo, que
certo.
É uma peça que neste momento temos já à volta de 20 minutos. E que não será só, e daí já um desafio, um convite às pessoas que queiram vir a ver o concerto, não será só... música.
Uhum.
Vai ter também algumas coisas interessantes de imagem e
sim.
Nós estamos à espera de desenvolver ainda mais conteúdos nesse sentido.
Ok, aliás, podemos já fazer aqui o destaque. Vamos ter imagem do Mário Lisboa e vídeos da Carla Varanda que estão a colaborar com vocês neste espetáculo. Um abraço para eles. Também gente que gosta de aceitar desafios. Ao fim e ao cabo é disto que estamos aqui a falar. Há pouco dizias que o banda ao pipo acrescenta, eu diria que ele acrescenta e ajuda também a manter, nomeadamente, as tradições dos Muris. Eu diria que isto é talvez das homenagens mais bonitas que alguém poderia fazer à tanuaria.
Agora é um momento de silêncio, porque é verdade o que estás a dizer.
É verdade.
É verdade o que estás a dizer e volto a dizer o que tinha dito atrás. Começa por termos feito, já há muitos anos, concertos na tanuaria.
Naquele espaço.
Que nunca recebeu concertos.
Certo.
Depois até surgiram uns espetáculos lá,
verdade.
O Tantantã.
Sim, sim, sim.
Mas
sim.
Nós fizemos 3 concertos na nossa história. Por nossa iniciativa que nos lembramos, olha, isto era interessante aqui, e por que não? E foi aí um dos nossos CDs, até foi lançado lá, foi apresentado.
Sim, sim.
Portanto, daí dizer, já começamos com estas homenagens de tentar trazer música ao espaço e depois perceber, claro que isto tem sentido, se fosse uma orquestra de sopros, não tinha muito a ver, mas este ambiente, quem vai a uma tanuaria, as madeiras. As máquinas, isto faz muito lembrar também os ateliês de construção de instrumentos. E nós temos muita história também de alguns de construção de instrumentos inovadores na nossa orquestra.
Sim.
E eu acho que tinha essa fusão, estava lá, não? Tinha de acontecer.
Ok. Depois há uma outra particularidade, quer queiramos, quer não, música e vinho têm tudo a ver, porque música convida a celebrar e normalmente nas celebrações há vinho. A minha pergunta é se o banda ao pipo toca diferente com muito e pouco vinho lá dentro.
E agora? António, queres dizer alguma coisa?
Eu penso que é a mesma coisa, portanto, música, 2 copos, 2 amigos, é festa garantida. Esse é que é o essencial deste instrumento, é promover a festa e a alegria também.
Certo, ok.
A pergunta se muda o som completamente. Não muda o som.
Não muda, ok.
Mas muda as dores das costas de quem toca o instrumento.
Sim,
porque torna-se um instrumento muito mais difícil de tocar quando está o pipo cheio.
E se o consumidor for o artista que está a executar, também lhe pode mudar a disposição.
Pode mudar a disposição, mas temos uma regra aqui que somos muito democráticos e distribuímos aqui o vinho por todos. Agora, a questão que te queres perguntar é, será que o vinho que está no pipo tem um estágio de música?
Se fica diferente.
E se fica diferente?
Também ia perguntar isso.
Isso é que é a beleza disto tudo.
Sim.
Porque a beleza que podemos dizer é assim, certamente que não é igual. E temos vinhos que estagiam debaixo da terra, vinhos que são agitados, vinhos que foram à lua, tudo o resto. E agora sabemos que há vibração, e aqui temos um instrumento que transmite vibração.
Certo, sem dúvida.
Claro, claro. Uhum. Será que não é um estágio curto? Poderá ser um estágio curto, mas certamente que há alterações.
Muito bem. Então, eu acho que este é o momento certo, até porque esta suíte de 4 andamentos vai ser apresentada completa pela primeira vez, acho que não estou errado, no Centro de Arte de Ovar. Este é o momento certo para convidarmos as pessoas a ir ao 23º Concordas. Eu tive o cuidado de ir ver a bilheteira online do Centro de Arte de Ovar e já não há assim tantos lugares disponíveis quanto isso, ainda bem para vocês, mas eu diria que este projeto merecia casa cheia, e portanto os bilhetes podem ser comprados na bilheteira online, mas também algo que muitas pessoas desconhecem, não é só no Centro de Arte de Ovar, é em todos os espaços culturais da Câmara Municipal de Ovar, na Escola de Artes e Ofícios, em Valga, no Museu Oliveira Lopes, aqui no centro da cidade, na Casa Museu Júlio Diniz, em todos esses locais as pessoas podem adquirir bilhetes, que sei que também que têm um preço simbólico, quem estiver presente no sábado, além de assistir a esta suíte do vinho, tem também a oportunidade de assistir a um grupo convidado que vem de Espanha, que é a Orquestra de Plectro de Espiel. Não sei se querem também falar um bocadinho sobre o que é esta orquestra.
Sim, a Orquestra de Plectro de Espiel é uma orquestra idêntica à nossa, toca também instrumentos de corda, e de plectro é tocado com palheta, tal qual a Orquestra de Bandolinhos Moris. Portanto, somos muito idênticos na sua fisionomia, mas com instrumentos ligeiramente diferentes. Eles têm bandúrrias, têm também guitarras, como tem a Orquestra de Bandolinhos Moris, tem alaúde, mas na sua essência são muito idênticas, porque tocamos com palheta, são denominadas orquestras de plectro. Esta orquestra é subejamente conhecida em Espanha. Eles já estiveram em Portugal, neste caso na Madeira. Uhum. Como sabemos, na Madeira há mais que uma orquestra de plectro também, de bandolins. Inclusive nós tínhamos um instrumento que foi construído na Madeira, o guitarrón, também numa viagem da Orquestra de Bandolins à Madeira. Depois veio a ideia de construirmos um instrumento e veio de lá. Eles têm um repertório interessante. Eles têm cerca de 28 anos. É uma orquestra mais jovem do que a Orquestra de Bandolins de Moris. Nós temos cerca de 40. E toco essencialmente música de repertório de autores espanhóis. Portanto, nomeadamente grandes compositores como o Manuel Falla, Martínez Rucker, são compositores extremamente conhecidos em Espanha, e acabam por trazer todo este repertório e esta vivência de Espanha.
Muito bem.
Aqui também para Ovar.
Muito bem. Eu vejo que vocês montaram aqui um kit completo, uma salva com 3 copos. Eu ponho-me a adivinhar, e cá para mim esse bandopipo tem vinho lá dentro. E se calhar os copos são para nós fazermos aqui um brinde. Será? Não será?
É só para aguçar o apetite.
É mesmo só para fazer figura, não é para beber?
Só pode ser bebido depois de ser tocado.
Depois de ser tocado.
Que é para ter música, para
então, ter vinho. Mas então, se calhar eu lanço o convite. Não sei se o bandopipo está afinado, ou se o músico está afinado para tocar o bandopipo. Mas eu vou tirar aqui o som de fundo, e minhas senhoras, meus senhores, ao vivo na rádio AVFM, vamos ouvir. É um bocadinho da suíte.
Vou tocar aqui só um bocadinho do último andamento, portanto, encorpado com frutos vermelhos, com
Notas
frutos vermelhos e amizade.
Vamos diretos à festa.
Vamos mais à parte festiva.
Então vamos ouvir o bandopipo.
Se calhar começo aqui, só para ouvirem mais ou menos o som. Então, este pequeno fragmento.
Eu não sou crítico de música nem de instrumentos musicais, mas soa-me bem este bandopipo. Se o vinho souber tão bem como soa a música, eu acho que vocês têm aqui uma peça de excelência e que pode fazer história por aí fora, porque isto pode ser adequado para inúmeras situações. Vocês, com um bocadinho de jeito, até podem começar a fazer, sei lá, casamentos, por exemplo, e servir o pessoal. Isto é um jeito de brincadeira, mas quantos instrumentos é que vocês fizeram?
É só um.
É só um, ok. Okay.
E há de ser só um.
E há de ser só um. A ideia é um instrumento para fazer os solos.
Exatamente, que enquadra neste contexto da suíte bandopipo.
Ok, ok, muito bem.
O que é que nós também temos a acompanhar esta suíte? Também temos a percussão que tem pipos.
Uhum.
Então, costumamos ter alguns pipos que fazem também de percussão. Agora, okay. A diferença é aproveitar um cordofone e fazer isto tudo.
Muito bem.
A verdade é que tem um som extraordinário.
Sim, sim. É delicioso.
Delicioso será o
vinho. Vamos, isso só posso dizer depois de provar. Eu quero ver a torneira a funcionar.
Não pode. Certamente, depois de sentir estas vibrações, terá, digamos, um paladar delicioso.
Não tenho muitas dúvidas.
Ou é isso ou é a torneira. Ah, não, está a funcionar.
Ou seja, tem as duas funções perfeitamente funcionais. Já o ouvimos a tocar. Agora até os nossos ouvintes ouvem aqui o vinho. Que espetáculo. E só um bocadinho mesmo. Só um bocadinho, porque senão depois acusam-nos de estar aqui a fazer festa rija. E eu pelo menos ainda não jantei. Não sei o vosso caso, mas eu ainda não jantei. António, enquanto o Eurico vai servindo o vinho, gerir uma orquestra, tomar conta desta malta toda, ainda por cima, com ideias destas, não é tarefa fácil.
Não, mas é sempre um desafio, não é? Estes projetos têm-se encarados como um desafio, no sentido de se levar da melhor forma. Eu acho que somos todos bons amigos, como se costuma dizer, e quando assim é, as coisas tornam-se mais fácil, não é? Há uma capacidade enorme de ouvir e divulgar, e toda esta dinâmica de interação acaba por se tornar mais fácil na comunicação entre todos.
Okay.
Só assim é que é possível para que depois o desidrato seja, digamos, o resultado que nós pretendemos alcançar todos os dias.
Claro que sim. Podemos também dizer, de alguma forma, que a Orquestra de Bandolins de Esmoriz é um espaço de oportunidades, porque a partir de uma brincadeira cria-se um projeto que depois envolve, inclusive, compositores da terra, envolve aqui, digamos, uma série de saberes e de pessoas que acabam por contribuir, e tudo isto é crescimento, ao fim e ao cabo.
Sem dúvida, desde o primeiro dia da orquestra, em 1982, que a orquestra foi se autorrecriando, foi crescendo, foi amadurecendo, todos os dias é um percurso natural. E estas coisas têm que, muitas vezes, recriar, também serve de incentivo para que crie algum entusiasmo à volta,
claro,
da dinâmica da orquestra, e estes projetos inovadores criam sempre aquela vontade especial de estar, de participar, de sugerir. Toda esta dinâmica acaba por envolver toda a gente e criar, digamos, o espírito de camaradagem e em todas as sugestões que vão aparecendo e que se possa, digamos, recriar algo de novo.
Muito bem.
Eu diria que é um grupo muito, muito funcional.
Uhum.
E todas as vozes são ouvidas e isso leva naturalmente a que estes projetos cresçam. E quando eu disse na brincadeira, no início, um bando ao pipo, que ideia estúpida, a verdade é que todos depois vão contribuindo com ideias. Sim. E porque é que fazemos assim, o que não. E temos efetivamente a capacidade também de aproveitar as características de cada um dos elementos e também estas sinergias externas.
Uhum.
Pela boa vivência do grupo, também acho que conseguimos captar muito estas participações de outros colegas, normalmente nesta, por exemplo, na área da fotografia, com outras associações que também temos colaborado. Ainda recentemente fizemos um ciclo de concertos grandes com coros. Pronto, vamos fazendo assim coisas.
Muito bem. O cheirinho do vinho já me chegou aqui, se calhar fazíamos então o brinde. Eu quero
o maior.
É o maior?
O maior.
Eu ia dizer que queria o mais pequeno. Então vamos brindar à Orquestra de Bandolins dos Mouriches.
Orquestra de Bandolins, à saúde e à amizade.
Longa vida, isso mesmo. E já agora também à Rádio AVFM.
À Rádio AVFM.
Porque não? À nossa.
À nossa e à vossa.
Eu diria que sinto o vibrato.
Tem tons de trêmulo.
Tem. Eu diria que um copo cheio já me punha a tremer.
A tremia, sol maior.
Espetacular. Expectativas para o próximo sábado. O que é que vocês acham que vai acontecer no Centro de Arte de Alvar?
As expectativas são sempre enormes, sempre, em todos os projetos. Se não tivéssemos esta perspectiva, seríamos logo derrotados à partida. Portanto, as expectativas são grandes, estamos super entusiasmados e deixamos aqui este repto a quem nos está a ouvir para que venham. Participem e certamente vão sentir a vibração que nós vamos tentar transmitir em palco. Certamente será um momento único para que todos possamos vibrar e fazer um brinde final.
E apreciem a originalidade e a criatividade que acaba por acontecer aqui dentro de portas, não é? Porque isto é muito um projeto de cá para cá.
Pois é, eu até ia dizer isso. Às vezes estamos habituados a pensar, isto no Porto, em Lisboa, em Viena da Áustria, ou outros sítios assim, é que acontecem coisas extraordinárias. Olha, felizmente pela minha vida tenho visto muita coisa. E isto que nós temos aqui é ouro.
Sim.
Pronto, é ouro.
Sim.
E portanto, se vale a pena ver, vale. Já fizemos um concerto muito, muito interessante na Tanuaria.
Uhum.
Na altura faltava-nos o nosso andamento das colheitas, que guardamos para esta altura, apresentamos apenas 3 andamentos. Agora vai ser num ambiente diferente de auditório,
uhum.
Portanto não será igual, mas vamos ter também alguma coisa extra em espetáculo. E a verdade é que isto não é visível em nenhum lado.
Pois não. Isto é único. E isso leva-me a perguntar que tipo de apoios é que vocês têm para fazer estas coisas? Se é que têm.
Sim, portanto, nós começámos o projeto unicamente com os nossos meios. Depois tivemos uma candidatura que lançámos ao Ministério da Cultura do Centro, onde foi bem sucedida pela particularidade de ser um instrumento único e com todas as particularidades ligadas à tanuaria, à arte de trabalhar a madeira, e entre a tanuaria e os instrumentos também sendo também construídos a partir de madeira, toda esta fusão entre estas duas artes despertou o entusiasmo do Ministério da Cultura do Centro e apoiou-nos no projeto que apresentamos. Temos o apoio do Concordas, da parte da Câmara Municipal de Alvar, apenas tínhamos o apoio que é o Concordas, não para este instrumento, não para este momento, mas como um outro Concordas. Portanto, o projeto é apresentado em novembro, nas candidaturas normais, foi só a partir daí não temos. Depois temos o apoio da Junta de Freguesia dos Mouriches, que é aquele apoio anual. Mas só isto não chega muitas das vezes. Nós debatemos com algumas dificuldades e todo este trabalho, todo este dinamismo.
Sim.
É sempre para tentar angariar novos públicos, mas também não está fácil arranjar concertos que sejam pagos.
Eu diria,
francamente, as dificuldades são muitas, o entusiasmo da nossa parte de trabalhar é enorme, mas
há sempre uma parede para chocar, digamos assim.
O que nós temos de perceber é, se fosse um projeto encomendado,
sim,
não era por este valor que nós o fizemos.
Certo.
Mas isto é um projeto feito com amor e com o desenvolvimento de todos nós. É esse aspecto. Dizias há pouco, qualquer dia estávamos a tocar em casamentos. Não é em casamentos que, com este contexto, podemos tocar.
Claro que não, estava a brincar.
Mas efetivamente temos aqui uma peça, um contexto que tem todo sentido integrar o enoturismo.
Sim.
E é isso que também estamos a caminhar a desenvolver.
Temos as caves aqui bem perto, temos
caves,
para norte o Porto, para sul o Espumante, por exemplo.
Não é só isso, temos os museus,
sim,
relacionados com o vinho, temos efetivamente caves, temos muitos, sim, players nesta área. Uhum. Portanto, o que não têm às vezes é uma oferta, se calhar, cultural, como nós temos, ou melhor, que poderão não ter interesse numa oferta cultural.
Sim.
E segundo, quando conhecerem este produto, têm de perceber se enquadra e se encaixa nos seus desiderados.
Uma coisa é certa, desculpa interromper, onde vocês forem com este projeto, são um cartão de visita do nosso município, disso eu não tenho dúvida nenhuma.
Ora, isso é que eu gostei de ouvir o que tu dizes, e é mesmo verdade isso.
Sim, sim.
Por isso é que um dos trabalhos que estamos a desenvolver em paralelo, estivemos a fazer com o Mário e com a Carla, estamos a fazer recolha fotográfica e vídeo da tanuaria, e o nosso desejo em breve é termos uma exposição,
uhum,
relacionada com o vinho e com a tanuaria e com a música, para que esta fusão possa estar ali presente.
Ok.
Então esse será um cartão de visita interessante.
Sim.
Que possamos levar as pessoas a virem ver cá e levarmos fora.
Eu diria, isto pode até parecer que é um homem da rádio a desvalorizar a rádio, mas não é nada disso. Temos que ter a noção do nosso espaço e, digamos, do alcance que temos. Eu diria que este é um projeto que poderia explodir se fosse à televisão. Já tentaram, por exemplo, até eventualmente junto do canal público, por exemplo, que se calhar de alguma forma tem, entre aspas, a obrigação de divulgar este tipo de coisas.
Já temos um contacto feito. E primeiro quisemos fazê-lo entre portas.
E acho que fizeram muito bem.
Primeiro sítio, obrigatório, Esmoriz.
Certo.
E fizemos convites. Numa dimensão que se calhar nunca tínhamos feito nos últimos tempos. Portanto, uhum, fizemos convites a imensas áreas do enoturismo, também a canais e tudo o resto. Claro que é difícil virem à primeira.
Sim.
Temos este segundo grande momento de exposição,
certo,
que será então a peça completa no Centro de Artes. Esperemos, voltamos a fazer convites e que venham ver quem vier por bem. Efetivamente é o que dizes, se calhar precisa de uma exposição ainda maior.
Sim.
Há de acontecer.
Aquele empurrão, digamos assim.
Há de acontecer a seguir.
Porque eu diria até que isto pode ser um veículo para a internacionalização da própria orquestra, porque isto fará sentido, digamos, música é música. Ainda há essa vantagem, não é? Da linguagem universal. Claro. A suíte nem sequer é cantada, portanto pode ser ouvida em qualquer sítio do mundo.
Vai ser cantada.
Aí vai? Não sabia. Ok, ok.
A internacionalização vai acontecer. Nós, no dia 30 de novembro e 1 de dezembro, vamos a Espiga, Espanha,
okay,
visitar também
o intercâmbio com a orquestra.
Intercâmbio com a orquestra que nos visita agora.
Boa.
Na 9 de novembro.
Boa.
E então será o momento também de mostrarmos lá.
Claro.
Digamos, levamos o instrumento, levamos a cultura de Ovares e de Esmoriz e mostramos aquilo que fazíamos por cá.
Uhum.
Certamente será um momento também extremamente importante para essa internacionalização e que esse intercâmbio funciona da melhor forma.
Isso é muito interessante. Agora, olhando um bocadinho para a orquestra, são quantos elementos neste momento e quantas gerações? Qual é o elemento mais novo e o mais velho? Eu sei que o mais velho tem mais de 80 anos, salvo erro.
O mais velho tem 85 anos.
É da idade da minha mãe, muito bem.
São dois elementos?
Sim.
Nos 85.
Ok. E o mais novo?
Tem 24 anos. 23. mas...
Ok, isto significa também gerações ali dentro daquele espaço. A renovação tem acontecido ou é difícil?
Olha, eu se calhar diria assim, há muitas fases. Há muitas fases ao longo da associação. E o que é que nós verificamos? O facto de ter estas gerações, e temos alguns mais jovens, muitos na meia-idade, outros jovens, outros mais nos 60 e estes colegas também nos 80, dá uma estabilidade e um sentido de grupo muito interessante.
Ok.
Se é fácil para toda a gente ser um grupo que cativa os mais jovens, claro que não. Hoje em dia é muito difícil ter um grupo musical deste género que cative.
A oferta à volta é imensa.
A oferta é diferente. Quem entra, e temos curiosamente ainda este ano, depois temos esta particularidade interessante do grupo. As portas são sempre abertas. Ainda há pouco tempo regressaram dois elementos que tinham estado fora por questões de vida e voltaram a tocar. E tivemos agora também a entrada de mais três elementos deste ano.
Certo.
Portanto, vai acontecendo. É como em tudo da associação, não é? É preciso saber tocar para integrar. Portanto, isso pode ser logo um primeiro limitante. Apesar que temos sempre esta particularidade de dar espaço que a pessoa cresça progressivamente e que fique à vontade para integrar a orquestra. Minto, até foram quatro elementos que entraram no último ano.
Muito bem. Obrigado por terem vindo. Estamos no final do tempo. Parabéns pelo projeto. Muito sucesso para sábado. Vocês que estão aí em casa ou no carro ou estejam lá onde estiverem, não se esqueçam de comprar bilhetes para o próximo sábado. Um abraço. Obrigado.
Muito obrigado.
Especial Entrevista. Especial Entrevista.